Bezat Hashem, Daf Kuf Mem, Tatado de Barabat, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Lametet, Amutbet, na metade da página, depois do espaço, começando um novo capítulo. Perek Mishemet. Então, vamos ver mais sobre o assunto da herança. E, primeiro de tudo, vamos ver com relação aos direitos dos herdeiros. Digamos que a pessoa faleceu e deixou filhos e filhas. Os sábios decretaram que as filhas menores de idade têm direito de se sustentar da herança. Vamos ver agora nessa Mishnah mais sobre isso. Fala Mishnah, Mishemet Benyach Banim Ubanot. A pessoa faleceu e deixou filhos e filhas. Então, os filhos são os herdeiros, mas as filhas têm esse direito do sustento. Digamos que o falecido deixou muita herança, um grande patrimônio. Abanim Yirshu. Os filhos são donos da herança. Eles têm a obrigação de sustentar as filhas. Nechassim u'atim. Se o falecido deixou uma herança pequena, habanot izono. Habanim yishalu al haptachim. Então a prioridade é que as filhas recebam o sustento e os filhos vão receber o resto do que sobra depois que as filhas se sustentam. E se isso não é suficiente para eles se sustentarem, eles vão ter que achar sustento de outra forma, por exemplo, pedindo caridade. Admon Omer, fala Admon, Bishwishani Zaharif Sati, fala Admon, só porque eu sou homem, eu sou desfavorecido. A prioridade é que as filhas se sustentem, os filhos vão ter que pedir caridade, senão vão conseguir trabalhar. Amara Bangamlier, Roeani Edivre Admon, fala Bangamlier que ele concorda com Admon. Vamos ver o que Admon quis dizer na Gemara. Fala primeiro de tudo, calma, Erubi, como é que se classifica uma herança grande ou uma herança pequena? A maravilha amará, fala em nome de Rav, que deixa isono mehem, eluvelos nemasar chodesh. Fala vida em nome de Rav, essa primeira opinião, que se a herança é suficiente para que os filhos e as filhas se sustentem por 12 meses, então isso é uma grande herança. Mas se é menos do que isso, então é uma herança pequena. Kamrita Kamei de Shmuel, quando a Ravidá disse isso em nome de Rav para Shmuel, Shmuel disse o seguinte: Zude ver Rabban Gamliel Barebi. Essa é a opinião de Rabban Gamliel, filho de Rebi. Porém, a maioria dos sábios discutem com essa opinião, que deixe Izono Mehem Eloveiro Ati Bagru. Então, o direito das filhas se sustentarem da herança vai até o bat mitzvah delas. As filhas menores de idade se sustentam da herança. Completam bat mitzvah, perdem esse direito. Ou se elas noivam antes de completar bat mitzvah, também perdem o direito. Então fala Rahamim que se a herança é suficiente para que os filhos e as filhas se sustentem, até que as filhas todas completem bat mitzvah, isso é uma herança grande. Se não é suficiente, é uma herança pequena. Itmaname, como foi ensinado também, que Ataravin Amar Abiyuchanan, disse Ravin Amir Abiyuchanan, Dabrela Amar Rababarachan Amar Abiyuchanan, até que ele se diz que Rababarachan disse Amir Abiyuchanan, Kosha Izonomem Elovelo Achi Bagru, Emerubim, Pachot Mikan, Arelo Moati. Mesma coisa. Então, praticamente, essa é a opinião que fica na Lachan, que se o patrimônio do falecido é suficiente para sustentar também os filhos, também as filhas, até que as filhas todas completem bat mitzvah, é uma herança grande. Como disse a Mishnah, a herança pertence aos filhos. E os filhos têm a obrigação de sustentar as filhas. Mas se não é suficiente para sustentar os filhos e as filhas, até que as filhas completem bat mitzvah, é uma herança pequena. Então, o tribunal vai avaliar quanto as filhas precisam para se sustentar e vão deixar isso de lado, reservado a elas. Então, sobre isso, pergunta para vem, leika leelo leelo achi bagru, shakle leu banot lekulu, começamos com o feminismo. A Mishnah diz que se a herança é pequena, então os filhos vão ter que buscar sustento de outra forma, trabalhar, ou se não conseguem trabalhar, vão ter que pedir caridade. Pergunta para se a herança não é suficiente para sustentar os filhos e as filhas, até que as filhas completem bat mitzvah, então as filhas ficam com toda a herança, os filhos ficam sem nada, por isso eles têm que pedir caridade? pode ser que parte da herança é necessária para as filhas, mas o resto pode ser dado aos filhos. Ela amarava, por isso falava, explicando melhor o que a Mishnah veio dizer. Motzim lahem mezanot labanot, ati bagru, veashear labanim. Digamos que as filhas precisam de 70% da herança para se sustentar até o bat mitzvah. Os outros 30% vão ser dados aos filhos. Então, o que a Mishnah veio dizer é que os filhos vão se sustentar desses 30%. Se acabou, então eles vão ter que pedir caridade, ou vão ter que ir trabalhar. Isso que a Mishnah veio dizer. Vão reservar os 70%, por exemplo, para as filhas. No caso, isso que elas precisam. O resto fica para os filhos. Se terminou, terminou. Fala na Pshita. Essa seguinte lei é clara. Merubim veritmatu. Kvarzahuba en yurshim. Digamos que na hora do falecimento do pai, essa herança era classificada como uma herança grande. Então, como a Mishnah disse, os filhos recebem a posse da herança. E eles têm que sustentar as filhas. Digamos que a herança se desvalorizou. Digamos que agora vale metade do que valia antes. E agora, a herança não é suficiente para sustentar os filhos e as filhas até o bat mitzvah das filhas. Então agora a herança é classificada como uma herança pequena. Porém, fala, isso é claro que nada muda. No momento do falecimento, essa herança era considerada uma herança grande, os filhos adquiriram posse da herança inteira. E têm a obrigação de sustentar as filhas. Isso não muda. Mesmo que a herança caia em valor, a mesma situação continua. A herança pertence aos filhos, eles têm a obrigação de sustentar as filhas. Se a herança terminou, a herança caiu muito em valor, a herança terminou. Ou seja, as filhas não têm como exigir nada. A questão é o contrário. Muatim venitrabu. O que acontece na hora do falecimento do pai? A herança não era suficiente. Era considerada uma herança pequena. E digamos que o tribunal avaliou que as filhas precisam de 70% da herança para se sustentar até o bat mitzvah, como o caso que a gente mencionou antes. Isso foi colocado de lado, reservado a elas. Mas depois, o valor da herança subiu, por exemplo, dobrou em valor. As filhas agora não precisam mais de 70% da herança, porque a herança dobrou em valor. Elas precisam agora de 35% da herança. O que acontece? Mai birjut yorushim kaimi, yukach birjut yorushim shavuach, odima slukum, slukim esaki yorushim eacha. A questão é, quem é que vai sair no lucro? Ou seja, digamos que a herança é pequena, e o tribunal reservou 70% para as filhas. Será que esses 70% estão na hazaká das filhas ou dos filhos? Talvez estão na hazaká, no domínio dos filhos. Eles não podem mexer nisso. Isso está reservado às filhas, mas esse dinheiro está na hazaká deles. E eles têm um compromisso de disponibilizar esses 70% para as filhas. Mas se o valor da herança dobrou, agora as filhas precisam de 35%. Talvez isso que elas têm direito aos 35%. Se a herança dobrou em valor no bolso dos filhos. Então estava reservado 70%, mas agora é suficiente 35%. Então, talvez os filhos ficam com 35% e os 35% restantes ficam para as filhas. Ou será que não? Talvez, uma vez que foi reservado às filhas esses 70%, se o valor dobrou, dobrou no bolso das filhas. Elas continuam tendo os mesmos 70%, mesmo que agora vale o dobro, mesmo que seja suficiente a elas 35%. Então, será que esse dinheiro reservado às filhas está na hazaká dos filhos, no domínio deles, ou na hazaká das filhas? Tá, chama uma prova. Damar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, nome de Rabi Yochanan. Yetumim shekadmu machru benechassim uatim, ma shemachru machru. Fala o sábio, respondendo essa questão. Os 70% reservados às filhas está sim na hazaká, no domínio dos filhos. Tanto que se eles vendem isso, eles fizeram algo de errado, não deveriam ter vendido, estava reservado às filhas, mas se eles venderam, a venda valeu. Porque pertence a eles, está no domínio deles. Então, você responde sim essa questão, que se, digamos, a herança dobrou em valor, dobrou na Hazaká, no domínio dos filhos, e as filhas precisam de 35% agora, então isso que elas vão receber. Os outros 35% vão ficar para os filhos. Continuamos. Yativ Rabi Irmiá Kamei de Rabi Aval. E Rabi Irmiá estava na frente de Rabi Aval. Vekabai Minei perguntou algumas questões. Amanatom mal jetemai benechassim. A lei é que quando a pessoa falece, a viúva também tem direito de se sustentar da herança. Então a pessoa faleceu, deixou uma viúva, deixou filhos e filhas. E o tribunal vai agora avaliar se a herança é grande ou pequena. Será que o tribunal vai levar em conta quanto a viúva precisa para se sustentar? Será que o tribunal vai dizer que a herança do falecido não é suficiente para sustentar a viúva, os filhos e as filhas, até que as filhas completem bat mitzvah? Então vão classificar essa herança como uma herança pequena, no caso, e vão reservar para as filhas quando elas precisam, para a viúva quando ela precisa, e o resto fica para os filhos? Ou será que não? Será que o direito da viúva na herança é fraco? E não é levado em conta na hora de classificar se a herança é grande ou pequena? Minha brina queima de itla mezone me mata, o dilma queima de ilo menasva leitla, hastaname leitla. Talvez, fala Gumará, o direito da viúva é sim forte. Então vai sim ser levado em conta quanto ela precisa para se sustentar. Ou talvez não. Talvez o direito dela não é forte o suficiente. Tanto que, se a viúva ela se casa com outro homem, ela perde o direito de se sustentar do dinheiro da herança do marido que faleceu. Então talvez o direito dela é fraco e não é levado em conta na hora de classificar se a herança é grande ou pequena. Vamos desconsiderar o que a viúva precisa. Vamos dizer que a herança é suficiente para sustentar, digamos, as filhas e os filhos até que as filhas completem bat mitzvah. Então é uma herança grande. Ou se não, é uma herança pequena. E vão reservar para as filhas quando elas precisam. Os filhos ficam com o resto. Digamos que as filhas ficaram com 70%, como no caso que a gente mencionou antes. Os filhos ficam com 30%. E podem usar esses 30%. Enquanto os 30% existem, a viúva pode se sustentar disso. Se os 30% terminaram, a viúva perde o direito dela de se sustentar? Ou será que o direito da viúva é sim forte? O tribunal vai deixar de lado quanto a viúva precisa também. E o resto fica para os filhos. Se você for conseguir responder que o direito da viúva é fraco, porque quando ela se casa com outro, ela perde o direito de sustentar da herança do falecido, marido dela. Então, o tribunal não vai deixar de lado quanto ela precisa para se sustentar. Batistou mal estimado benechassim. Qual é ali numa outra situação? Digamos que quando esse falecido se casou, a esposa dele tinha uma filha, vamos chamar ela de Rivka. E o marido se comprometeu a sustentar Rivka por 5 anos, por exemplo. Ele se casou, ele sustentou ela por 3 anos e ele faleceu. Então, Rivka, a filha da esposa desse falecido, tem direito ainda de se sustentar por mais 2 anos. Então, será que o tribunal vai levar em conta essa tal Rivka na hora de classificar se a herança é grande ou pequena? Minha menina queima de Jimenas, vana me itla, o me mata. O Dilma queima de Lometa, leitla, lo me mata. Pode ser que o tribunal sim vai levar em conta essa tal filha da esposa do falecido, porque ela tem um direito a mais. Mesmo que ela se case, ela tem ainda direito de se sustentar da herança enquanto esses 5 anos não terminaram. O falecido tinha se comprometido a sustentá-la por 5 anos, e mesmo que ela se casa, ela continua tendo esse direito de se sustentar enquanto os 5 anos não terminaram. Então talvez essa Rivka tenha sim um direito forte sobre a herança. Então o tribunal pode ser que vai dizer: a herança não é suficiente para sustentar também os filhos do falecido, também as filhas, e também Rivka até que as filhas completem bat mitzvah. Então, talvez o tribunal vai classificar como se a herança é pequena, e vai deixar de lado quanto as filhas precisam, essa taurifká precisa enquanto os 5 anos não terminaram, e o resto fica para os filhos, ou será que não vai deixar de lado? Porque fala que o tema que vai dizer o metalitla lo me mata. Porque se a taurifká falece e ela tinha direito de se sustentar por mais 2 anos, e o pai dela é o herdeiro dela, por exemplo, o pai dela não tem como exigir o dinheiro referente a esses 2 anos que faltavam. Ela faleceu, a obrigação de sustentar ela terminou, e o herdeiro dela não tem como cobrar nada. Então, talvez por isso, vamos classificar que o direito dessa taurifká é fraco. E o tribunal não vai levar ela em conta na hora de classificar a herança como muito ou pouco, e não vai deixar de lado dinheiro para ela. Forma 20 em Zelomar, que mandei no metaleitla lomemata. Se vamos conseguir responder que o direito dela é fraco, porque se ela falece, não tem mais, eles não têm obrigação de dar esse dinheiro que falta, os 2 anos, a ninguém. Então talvez o tribunal não vai deixar de lado para ela nada. Balhov mal, como fica ali com relação ao credor? A pessoa faleceu devendo dinheiro a um credor. Será que o tribunal vai levar o credor em conta? Vai dizer que o dinheiro deles não é suficiente para sustentar os filhos e as filhas, até que as filhas completem bat mitzvah, e para também pagar o credor? Então a herança é pouca. O tribunal vai deixar de lado o dinheiro para as filhas e para o credor. O que sobra fica para os filhos? Talvez sim. Talvez o direito do credor é forte o suficiente para isso. Porque mesmo que se o credor falece, os filhos dele podem cobrar essa dívida dos herdeiros do dever. Então talvez o direito do credor é forte o suficiente para ser levado em conta. E o tribunal vai deixar de lado dinheiro para ele, para as filhas, e o resto fica para os filhos, se a herança é pouca. Ou talvez não. Talvez o direito do credor não é forte o suficiente, porque ele não veio cobrar nada ainda. Então, pode ser que nem vai vir cobrar. É possível. Então talvez o direito dele não é levado em conta nesse momento. E o tribunal vai só avaliar se a herança é grande ou pequena, levando em conta os filhos e as filhas. E mesmo que a herança for pouca, não vai deixar de lado para o credor cobrar. Então são várias questões. As questões de Rebimia é uma construída sobre a outra. Porém, veika de baila leida kissa. Tem aqueles que transmitiram essas questões de Rebimia, começando do fim, na ordem oposta. Balchov mal shema et bene chassim. Começa a segunda versão. Rabina perguntou primeiro sobre o credor. O que acontece se a pessoa faleceu? Ele devia dinheiro ao credor. Será que o tribunal vai levar em conta o credor ou não? Será que vai deixar dinheiro de lado para o credor cobrar, se a herança for pouca? Aí, pelo termino, se vamos dizer que sim, o credor tem sim direito suficiente para isso, porque mesmo que se ele falece, os herdeiros dele podem cobrar essa dívida. Então, talvez o direito dele é forte na herança do devedor. O tribunal vai dizer, o dinheiro não é suficiente para sustentar as filhas, os filhos e pagar para o credor, então é uma herança pequena, e vão deixar de lado quanto as filhas precisam, quanto o credor precisa, e o resto fica para os filhos. Então, vamos dizer que sim, viramos a página, Batistoma, hoje tem mais benefício. Qual é a lei com relação à filha da esposa? O falecido tinha se comprometido a sustentar essa filha da esposa por 5 anos, e digamos que faltam 2 anos. Nesse caso, a filha da esposa, se ela falece, ninguém pode cobrar esses 2 anos que faltam. Talvez o direito dela não é forte o suficiente para ser levado em conta na hora de classificar a herança como grande ou pequena. O tribunal vai ignorar isso. E se for uma herança pequena, vai reservar só o dinheiro para as filhas. O resto fica para os filhos. E enquanto existe esse resto, eles têm que sustentar essa tal filha da esposa, do pai. Mas se terminou, terminou. Aí fala, mas vamos dizer que o direito dessa filha da esposa é sim forte o suficiente, tanto que se ela se casa com outro, ela continua tendo o direito de se sustentar. Enquanto os 5 anos não terminaram, a manatô mal shtemet benechassim, perguntou a Bíblia, como fica a lei com relação à viúva do falecido? A viúva do falecido, se casando com outro, perde o direito de se sustentar da herança do marido dela. Talvez o direito dela é fraco. e não levado em conta na hora de classificar essa como grande ou pequena. Mas mesmo que for pequena, o tribunal não vai deixar de lado dinheiro para ela. E perguntando para mim uma outra questão. Amanatubat. Eis uma enkudemet. Digamos que a pessoa faleceu, deixou uma viúva e uma filha. E a herança não é suficiente para sustentar também a viúva, também a filha. Quem é que tem mais direito de se sustentar? Então são várias questões que Trebinha perguntou para a Biaval. Mas Leizila ainda me está lembrando. Fora Biaval, ele precisa de tempo para pensar. Vai embora e volte amanhã. Que até amarrar, Rabirmia voltou no dia seguinte. Amalei, pshot mi adhada. Fala Biaval, ele consegue responder pelo menos uma questão. Damar Rabiaba ama Rabiasi, fala Rabiaba em nome de Rabiasi. A sua maná é etzelabat, kebat etzelahim, benechassim oati. Se Rabiaval está respondendo a última questão, se a viúva tem mais direito de sustentar, ou a filha tem mais direito. Então, falou Rabiaba em nome de Rabiasi o seguinte: que os mesmos direitos que as filhas têm, quando a pessoa falece, deixa filhos e filhas, a viúva tem, quando a pessoa falece, deixa uma viúva e filhas. Ou seja, Mabat etzelachim, Habat nizonet, veachim e shalolaptachim. Assim como, como a gente viu, quando a pessoa falece, deixa filhos e filhas, a prioridade é que as filhas recebam o sustento. Tanto se a herança é pequena, então o tribunal vai reservar para as filhas quanto elas precisam. Os filhos ficam com o resto. Se o resto terminou, terminou, eles vão ter que pedir caridade, talvez. Então ela fala, maná etzelabat, maná nizonet, veabat ishalalaptachem. Mesma coisa, se a pessoa falece, deixa uma viúva e filhas, a prioridade é que a viúva se sustente. Então o tribunal vai reservar ela, a porção dela, que ela precisa para se sustentar, até ela se casar com outro. E o que sobra fica para as filhas. Se terminou, as filhas vão ter que buscar sustento de outra forma, até pedindo caridade. Então isso responde a última questão, que a viúva tem mais direitos na herança do que as filhas. E aparentemente a lei, com relação às outras questões de Rabirmia, no caso da filha da esposa e no caso do credor, é que o tribunal não vai levar em conta quando essa filha da esposa precisa para sustentar enquanto os 5 anos não terminaram, por exemplo, ou quando o credor precisa para cobrar a dívida, não é levado em conta. O tribunal, para avaliar se a herança é grande ou pequena, vai só considerar os filhos e as filhas, até que as filhas façam bar mitzvah, bat mitzvah, se é suficiente para sustentar até esse momento. Então, uma herança grande fica para os filhos, e eles têm que sustentar as filhas. Se a herança não é suficiente para sustentar os filhos e as filhas até o bat mitzvah delas, é uma herança pequena. O tribunal vai reservar para as filhas quando elas precisam, o resto fica para os filhos. O tribunal não vai reservar para o credor quando ele precisa, nem para a filha da esposa. Continuamos para Admon número. Falou Admon na nossa Mishnah. Bishui Sheli Zahar Efsati. Admon perguntou para Tanakama. Como assim? Se a herança é pequena, o tribunal vai rezar só para as filhas o sustento delas? E os filhos ficam com o resto, se existe um resto, se não. Se não é suficiente para eles, eles vão ter que pedir caridade. Só porque eles são homens, eles saem no, são desfavorecidos? Mas o que é Amar? Qual é a base do argumento de Admon? Amarabai fala, Bayahi que amar, isso que Admon veio dizer. Bishishani Zahar, Berawi, Anila, Sukbaturá, e Sati, falou Abai explicando o que disse Admon. Esses filhos precisam estudar Torá, estão obrigados a mitzvah de Talmud Torá. Se a herança é pequena, o tribunal vai reservar para as filhas quanto elas precisam, e se não é suficiente para os filhos, o resto, eles vão ter que parar de estudar para ir pedir caridade? Fala, Admon, deveria ser o contrário. Eles têm que estudar Torá, então eles deveriam receber o sustento deles para poder estudar. Não tem que parar de estudar para pedir caridade. Amadeirava, falarava, ela meata, mandasse batura, ou diare, teloasse batura, loiare. Falarava, o que tem a ver uma coisa com a outra, que eles têm que estudar Torá e a herança? Se tivesse uma coisa a ver com a outra, se a pessoa falecer e deixou um filho que estuda Torá e outro um filho que não. Então, o filho que não estuda não deve não receber nada da herança? Ou só vamos reservar o sustento daquele que estuda a Torá, o outro fica com o resto se existe, senão ele tem que pedir caridade? Essa não é a lei. É indiferente se o filho estuda a Torá ou não, ele tem o mesmo direito da herança do que o outro que estuda a Torá. Ela amarava, por isso falava, explicando o que disse Admon, a Rekama. Bishishani Zahar, Verau Yanil Irash, Benechassim Erubim, Sat Benechassim Oatim. A pergunta de Admon é que se a herança é grande, então a herança vai para os filhos eles têm a obrigação de sustentar as filhas. Se o dinheiro terminou, terminou. Então os filhos são favorecidos no caso que a herança é grande. Então por que os filhos são desfavorecidos quando a herança é pequena? O tribunal vai reservar para as filhas quando elas precisam e o resto fica para os filhos, se existe. Por que essa diferença? Então falou Admon que se a herança é grande, a herança passa para os filhos que são os herdeiros. Eles adquirem posse. E se avalia que vai ter o suficiente para as filhas se sustentarem até elas fazerem bat mitzvah. Então, essa é a lei nesse caso. Mas se a herança é pequena, não é suficiente, vão dividir a herança em partes iguais para os filhos e para as filhas se sustentarem. Então, nesse caso, ninguém sai desfavorecido. As filhas vão receber partes iguais do que os filhos para se sustentarem. E essa é a opinião de Admon. Nossa Mishnah Rabban Gamliel concordou com Admon. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece se a pessoa falece. Deixa filhos e filhas. E um filho tumtum. Lo aleno, um filho que não se sabe se é homem ou mulher. Quais são os direitos dele na herança? Como um homem ou como uma mulher? Um deles com muito mais tempo, pessoal. Maruca do Nairo, lá, amém, amém.